Irmãos, na semana passada eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos no culto vespertino um pouco sobre as características do Evangelho, da mensagem que a igreja é responsável por levar e pregar. Nós abordamos o texto de 1 Coríntios 15 e aprendemos então que o Evangelho é uma mensagem para ser anunciada, é uma mensagem para ser recebida. É também uma mensagem através da qual nós somos salvos e é uma mensagem de primeira importância para a igreja. Nós estamos, nesse mês de janeiro, no púlpito de nossa igreja, buscando resgatar a mensagem do Evangelho, porque tem sido notado nas igrejas evangélicas atualmente um pouco de, na verdade, que essa mensagem tem sido perdida. Um certo esquecimento da mensagem do Evangelho, ou um papel secundário dessa mensagem, essa que deveria ter ser algo de prioridade para as igrejas, né? Deveria ser a mensagem principal. Então, muitas vezes, as igrejas acabam dando muito mais ênfase na música, nos teatros que eles apresentam, nas grandes apresentações. Às vezes, dá-se muita ênfase numa mensagem em que o objetivo do pregador é fazer com que a plateia ria. E é por isso que nós precisamos relembrar o que é que nós estamos fazendo aqui. Qual é a mensagem principal que deve reger e permear todas as coisas e a maneira como a igreja deve se portar dentro de suas quatro paredes e fora dela também? Por isso, hoje eu quero apresentar aos irmãos mais três características do Evangelho. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar conosco aqui no nosso, na nossa projeção. Nós já tivemos a oportunidade de estudar o livro de Romanos aqui. Então, se você já teve a oportunidade de ler o livro de Romanos, você não teve, lembre-se o seguinte: Paulo escreveu essa carta porque ele estava querendo ir para a Espanha. Mas para ele ir para a Espanha, ele precisava passar primeiro por Roma. Só que ele não conhecia quase ninguém em Roma. Ele não tinha plantado a igreja dos romanos. Ele conhecia poucos cristãos lá, inclusive no capítulo 16 dos Romanos, ele cita quem é que ele conhecia, mas eram muitos poucos. E aí, o que ele queria? Ele queria que os romanos o apoiassem, que Roma, ou a igreja de Roma, fosse um ponto de apoio, um ponto de suporte para eles. Ele queria consolar o coração deles, abençoá-los, mas queria também ser abençoados por eles, para que eles pudessem enviá-lo para a Espanha, para ele pregar o evangelho para pessoas que nunca tinham ouvido falar sequer de Antigo Testamento naquela época. Nós vamos ler um dos principais versículos da carta de Paulo aos Romanos. E percebam que, embora esse versículo esteja no primeiro capítulo, bem no começo de uma carta que tem 16 capítulos, ele é uma das mensagens centrais de Romanos, porque a partir dele, Paulo vai desenvolver quase todos os tópicos dessa carta. Ele vai falar sobre o pecado, vai falar sobre salvação através da graça, vai falar sobre justificação, vai falar sobre o papel do Espírito Santo, vai falar sobre como a igreja deve se portar a partir disso, como nós devemos ter a nossa mente renovada pelo Evangelho. Portanto, nada melhor para nós relembrarmos sobre o Evangelho do que um de seus principais versículos. Acompanhe comigo. Romanos 1,16 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu queria que você lesse comigo esse versículo, vamos ler todos juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que o Senhor nos abençoe nessa meditação, aqueça o nosso coração e nos transforme de acordo com a sua palavra. Amém? Como eu disse, quero retirar desse versículo três características do Evangelho, da mensagem que a igreja é responsável por anunciar. E a primeira dessas características é que este é um Evangelho escandaloso. Um Evangelho escandaloso. Veja que Paulo começa: pois não me envergonho do Evangelho. E se ele começa falando que ele não se envergonha do Evangelho, é porque tem alguma coisa nessa mensagem que naturalmente as pessoas talvez se envergonhariam. Algum elemento que fosse estranho à cultura daquela época, que as pessoas poderiam sentir vergonha. E de fato, se nós formos analisar o contexto histórico em que Paulo escreveu essa carta, o contexto histórico dos cristãos do primeiro século, nós vamos entender que Paulo talvez tivesse motivo para estar envergonhado do Evangelho. Porque o Evangelho contradizia tudo o que a cultura daquela época pregava. Tudo o que eles achavam que era verdadeiro, tudo o que eles achavam que era sagrado, o Evangelho lançava por terra. Por exemplo, para os judeus, o Evangelho era um tipo de blasfêmia. Porque a nossa mensagem diz que o Messias judeu, que Deus enviaria, é o próprio Deus encarnado. Mas para um judeu, essa mensagem não faz sentido. Como assim o próprio Deus vai assumir uma forma humana e vai vir nos mostrar como viver, vai morrer em nosso lugar? Isso não existe, isso é blasfêmia. Era assim que um judeu pensaria naquela época. Qualquer judeu que ouvisse a mensagem do Evangelho poderia se sentir ofendido. Mas vejam, não só naquela época as pessoas podiam se sentir ofendidas ou envergonhadas dessa mensagem. Ainda hoje, existem alguns elementos da nossa cultura que são completamente contraditórios ao Evangelho e que vão fazer com que o Evangelho seja ofensivo, seja escandaloso. Isso porque ele vai contradizer as grandes correntes de pensamento da cultura contemporânea. Vai contradizer o relativismo, o pluralismo e o humanismo. Nós vivemos em uma era de relativismos. As pessoas têm certeza absoluta de que não há absolutos. E a partir do momento, então, que você busca a verdade, as pessoas podem até achar bonito. Que louvável, que bonito, que legal que ele está indo à igreja, ou que ele está indo na sinagoga, que ele está indo no centro. Ele está buscando a verdade dele, a verdade para ele. Nós achamos lindo, louvável ver pessoas que estão atrás da verdade, que se encaminham, que seguem as diversas religiões, que buscam conhecer a verdade, mas ai daquele que é arrogante o bastante para dizer que encontrou a verdade em algum lugar, ou encontrou a verdade em uma pessoa. E o Evangelho trata justamente disso, irmãos. Vocês já pararam para pensar o que é que há de errado? O homem natural é uma criatura caída. Nós somos moralmente corruptos. Nós queremos um governo autônomo. Não queremos alguém que mande na gente, que nos diga como é que nós devemos viver. Nós queremos governar a nós mesmos e rejeitar como falsa qualquer ideia, qualquer mensagem que tente trazer sobre nós qualquer tipo de culpa, que tente mostrar que nós somos os errados. Como assim? Eu errado? Não, eu estou buscando a minha verdade. Eu estou buscando o meu caminho. Só que o Evangelho cristão é escandaloso porque ele faz justamente isso. Justamente aquilo que o homem quer evitar. Ele desperta a pessoa quanto ao seu estado caído e rebelde. Ele chama a pessoa para rejeitar a sua autonomia e viver sobre a direção e sobre o governo de Deus, para que a pessoa se arrependa, assuma a sua culpa e creia em Jesus Cristo. O Evangelho vai contra o relativismo. Mas a nossa época não é marcada só por isso. A nossa época é marcada também pelo pluralismo. Um sistema de crença que vai dizer não só que existem várias verdades e que para cada um tem a sua verdade, mas que tudo é verdade. Todas as verdades são certas, especialmente a respeito da religião. É engraçado nós olharmos também para o contexto romano aqui em que Paulo escreve e perceber que naquela época os cristãos eram considerados ateus. Isso porque, tente se imaginar, não sei se você já teve a oportunidade de ir em Roma ou na Grécia, eu ainda não tive essa oportunidade, mas o que a gente lê e vê nas fotos, na internet, nos livros de história, é que a Grécia, Império Romano estava completo de imagens, de esculturas que representavam os deuses daquela época. Então imaginem as pessoas, os cristãos de Roma, olhando para tudo aquilo. A religião era um negócio em expansão naquela época. As pessoas buscavam conhecer a verdade. Elas queriam encontrar um conhecimento que levassem elas a um estado de espírito mais puro, mais profundo, mais elevado. Então chega o cristianismo e fala o seguinte: está vendo essas estátuas aqui? Essas esculturas que vocês fizeram? Elas são obras de mãos humanas. Elas são deuses falsos. Ou melhor, nem deuses elas são. Os cristãos se negavam a adorar o imperador, que também se colocava como um deus. Se recusavam a dobrar os joelhos e se curvar a todos os outros deuses. Eles consideravam somente Jesus Cristo como o Senhor de todos. E por causa disso, o mundo inteiro reagia com fúria, com intolerância. E um cenário bem parecido acontece hoje em nosso tempo. É comum nós ouvirmos que todas as visões com relação à religião e à moralidade são verdadeiras. Não importa se elas são radicalmente opostas ou contraditórias. E vejam que isso vai contra toda a lógica, porque se toda religião é verdadeira, então talvez nenhuma seja verdadeira, porque cada uma clama para si o status de verdade. O evangelho vai contra isso, irmãos, porque ele é exclusivista. Para nós, Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho. Ele é o caminho e todos os outros não são caminhos de forma nenhuma. E além disso, nós também vivemos em uma era de humanismo. As pessoas lutam para extirpar Deus de sua consciência e de sua cultura. Nós fazemos do prazer humano, da humanidade, o centro, a medida e a finalidade de todas as coisas. Mais importante do que a nossa espiritualidade é nós estarmos bem com a nossa autoestima, com o nosso prazer, com a nossa satisfação, com a nossa realização. E então chega o evangelho, que é escandaloso, porque apresenta o evangelho, porque apresenta o homem como uma criatura caída. Coloca sobre o homem essa desilusão. E falam: olha, essa beleza toda que vocês veem na humanidade, ela não existe. O homem é uma criatura corrupta. Inclusive, hoje à noite o nosso seminarista Daniel estará com a palavra. E ele vai trazer uma mensagem nesse aspecto, abordando justamente como o evangelho expõe o pecado do homem. Você que puder, esteja conosco aqui hoje à noite. Mas vejam, irmãos, de fato nós temos diversos trechos na escritura que nos apresentam o evangelho como uma pedra de tropeço, como loucura para a humanidade. Mas tentar remover o evangelho da cruz é anular o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. A Bíblia vai nos trazer que Deus, através da mensagem do evangelho, quer destruir toda a sabedoria daqueles que se julgam sábios. A palavra de Deus é pedra de tropeço. Ela é loucura, é assim que o apóstolo Paulo também chama a palavra de Deus, loucura. Deus ordenou destruir a sabedoria dos sábios, frustrar a inteligência e humilhar o orgulho de todos os homens, para que ninguém se glorie diante dele. Mas não é só por causa disso que o evangelho é escandaloso. O evangelho também é escandaloso para o mundo, porque ele é aparentemente ridículo. Ele é aparentemente absurdo. Essa mensagem que a gente faz quase não tem lógica alguma. Pare e pense comigo por um instante. O que é que poderia trazer os gentios à fé sobre um homem chamado Jesus? O que é que convenceria as pessoas dessa mensagem? Nós afirmamos o seguinte, vejam bem, Jesus nasceu sobre situações questionáveis, em uma família pobre, em um dos lugares mais desprezados do Império Romano, e mesmo assim, o Evangelho reivindica que ele é o eterno Filho de Deus, que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem judia. Jesus era um carpinteiro e um mestre religioso itinerante, e mesmo assim, o Evangelho reivindica que ele ultrapassava a sabedoria de todos os filósofos gregos. Ele era pobre, não tinha onde reclinar a cabeça, e mesmo assim, o Evangelho reivindica que por 3 anos, ele alimentou milhares com a sua palavra, ele curou doentes, ele ressuscitou os mortos. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, ele foi considerado um blasfemador, um inimigo do Estado, e mesmo assim o Evangelho reivindica que a sua morte foi o evento central de toda a história da humanidade e é a única forma de salvação dos pecados e de reconciliação com Deus. Jesus foi colocado sobre uma tumba emprestada e mesmo assim o Evangelho reivindica que no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e apareceu a muitos seguidores. E 40 dias depois, ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus. Em resumo, meus irmãos, o Evangelho reivindica que um pobre judeu carpinteiro, que foi considerado um lunático, um blasfemo pelo seu próprio povo, foi crucificado pelo Estado, ele é agora o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e um dia, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Você quer a mensagem mais escandalosa do que essa? Mais aparentemente absurda? É por isso que nós só conseguimos crer no Evangelho pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus agindo em nossa vida, não há outra explicação, meus irmãos. Ninguém nunca receberia uma mensagem tão absurda dessa, se não fosse Deus trabalhando em nosso coração. O Evangelho é escandaloso. Em segundo lugar, Paulo vai nos falar que o Evangelho é também poderoso. Veja ali, pois não envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Uma vez que nós já cremos nessa mensagem escandalosa que revela o nosso pecado, a nossa inabilidade de nos aproximarmos, de nos salvarmos por nossa própria vontade e ação, a Bíblia vai nos mostrar que o Evangelho é a mensagem que tem poder para fazer isso. Nós não conseguiremos apreciar verdadeiramente o poder do Evangelho para a salvação, enquanto nós não entendermos o quão mal nós somos, o nosso estado caído, a nossa corrupção moral. Mas como nós temos insistido aqui, a mensagem do Evangelho está sendo cada vez mais diluída dos púlpitos das igrejas. Parece que nós deixamos de dar valor a essa salvação, a isso que nós ganhamos. Parece que a promessa da salvação não é uma motivação forte o suficiente para nos alegrar, para levar o pecador ao arrependimento ou à verdadeira devoção a Deus. E então nós acabamos adicionando muitas outras promessas nessa mensagem para tornar o evangelho atrativo. É por isso que nós precisamos resgatar essa mensagem, trazer de volta o que é o evangelho. Mesmo se você for crente há 20, 40, 60, 80 anos, é importante que você sempre relembre essa mensagem na sua mente, no seu coração, que você a entenda e veja o que ela influencia na sua vida. Porque o evangelho muda tudo, meus irmãos. O evangelho muda tudo. Como nós abordamos, o evangelho começa com uma má notícia, mas continua com uma boa notícia. Existe salvação para o perdido. Mas o que será que Paulo quer dizer com salvação nesse versículo? Quando ele nos diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Que salvação é essa que o evangelho anuncia? Primeiro, o evangelho anuncia que o cristão foi salvo da condenação do pecado. A Bíblia nos ensina que todos os homens estão condenados pelas suas próprias obras pecaminosas e que essa condenação vai se manifestar de maneira mais efetiva diante do trono de Deus, onde o pecador será exposto, será avaliado e será exilado no inferno, um lugar onde só existe dor e sofrimento. Mas para o cristão esse cenário é bem diferente. No momento em que um cristão se arrepende e crê no evangelho, a sua posição diante de Deus muda completamente e muda eternamente. Ele foi justificado pela fé e obteve paz com Deus. Inclusive, esse é o assunto que Paulo vai começar a tratar a partir do terceiro capítulo de Romanos, culminando no capítulo 8, onde ele nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um segundo aspecto da salvação acontece no tempo presente. No tempo presente, o cristão está sendo salvo do poder do pecado. É isso que nós chamamos de santificação. O Deus que começou a boa obra em nós promete terminá-la. Promete completá-la até o último dia e limpar-nos de nossa imundície e de nossos ídolos. Na Bíblia, Deus é o Deus que não só salva, não só justifica, mas também santifica a nossa vida. Ele trabalha de maneira poderosa e efetiva na vida de todo verdadeiro cristão, dirigindo a nossa vontade e nos capacitando para agir de acordo com a sua palavra. Essa obra de santificação é um elemento essencial da salvação. A maior evidência que você pode ter de que você é salvo é o fato de que você está sendo santificado. Nós temos segurança de que Deus nos salvou da condenação do pecado, porque Ele está no presente momento nos salvando do poder do pecado. E por causa da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade, esse processo é uma luta real e constante. É algo que acontece dia a dia. Alguns pregadores vão exemplificar, falando que a nossa santificação é quando nós damos dois passos para frente e um para trás. Porque muitas vezes nós acabamos sucumbindo a esse poder. Mas a Bíblia nos mostra que todo cristão vai demonstrar um avanço, pouco a pouco. Continua lutando contra o pecado, mas vai avançando, vai vencendo pouco a pouco, pequenas vitórias dia a dia. Por isso nós não podemos separar a salvação e a santificação, porque elas estão juntas no evangelho. E um terceiro aspecto da salvação acontece no futuro. No tempo futuro, o cristão será um dia salvo da presença do pecado e da sua influência. Para isso, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, nós precisamos ser transformados. A nossa carne corruptível precisa ser tirada e o nosso corpo precisa ser redimido. E segundo a palavra de Deus, isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, quando o corpo será ressurreto e incorruptível e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. E segundo, o novo céu e uma nova terra devem ser preparados. A criação deve ser libertada da maldição e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E essa é mais uma coisa garantida pela palavra de Deus. Embora ainda no futuro, a fase final da salvação é tão certa quanto as outras. Meus irmãos, somente o Evangelho é poderoso para trazer um homem ao arrependimento e à fé. Somente o Evangelho pode transformar um pecador em santo. E somente o Evangelho pode conduzir muitos filhos à glória. O Evangelho é escandaloso e é também poderoso para nos salvar. E em terceiro e último lugar, o Evangelho é também para todo aquele que crê. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A única senha, meus irmãos, para a glória é eu creio. Eu creio. A salvação não é porque nós merecemos. Ela não acontece por tudo que nós conquistamos. Ela não acontece porque Deus vê algo de bom em nós. Não é por aquilo que nós trabalhamos, pelo que nós nos esforçamos. Não acontece por causa daquilo que a gente faz. Salvação é somente pela fé. E ela não é obtida através daquilo que a gente faz, através das nossas obras, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque não existe em nós nenhuma obra para nós mostrarmos a Deus. Para nós chegarmos diante de Deus e falarmos, olha o que eu fiz, Senhor. Olha como eu mereço. Olha como eu ajudei, como eu vivi uma vida boa. Esse é um pensamento que muitas vezes nós não temos como fugir, meus irmãos. É quase automático em nós. Uma vez tendo oportunidade para pregar e fazer um estudo bíblico para jovens, eu fiz a seguinte pergunta. Todo mundo aqui tem certeza que é salvo? E aí todos eles responderam, sim. E eu falei, então, quando você morrer, você tem certeza que você vai para o céu? Eles, sim. E eu falei, por quê? Por que vocês têm certeza que vão para o céu? E então, a resposta imediata que deram é, porque eu sou bom. Eu faço coisas boas. Eu não minto para os meus pais. Não bebo. Não frequento as festas do mundo. Deus vai olhar para mim e vai falar, eu mereço. E é então que o Evangelho precisa ser relembrado. O homem não tem nenhuma obra para mostrar, meus irmãos. Não há em nossa vida nada que nos torne merecedores da salvação. Tudo que existe em nós nos leva para a condenação. A Bíblia nos mostra, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. As nossas maiores obras de altruísmo não são nada mais do que trapo de imundícia diante de Deus. E segundo, a salvação não é pelas obras, porque isso não glorificaria a Deus. Pelo contrário, isso tornaria Deus um devedor, alguém obrigado a recompensar as suas criaturas. A salvação que é pelas obras não passa do humanismo que nós já falamos. É um homem tentar, pela sua própria força de vontade, adquirir um prêmio. Por isso que a Bíblia vai nos trazer que a verdadeira religião é a fé. É uma pessoa convicta de sua inabilidade, esvaziada de qualquer confiança própria e esperando na fiel promessa de um Deus Salvador. Fé é estar plenamente convicto de que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele é poderoso para cumprir. João Calvino vai ilustrar isso dizendo que fé é você abrir os seus braços para receber o presente que Deus te dá. É isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Você deve crer no presente que Deus te dá. Mas veja, eu quero chamar sua atenção de volta para esse tópico, pedindo que você note que, para quem é o Evangelho? O Evangelho é para todo aquele que crê. O Evangelho é para todos. Quando você lê a Bíblia, ao longo do Antigo Testamento, você vai ver que existem dois povos diferentes. Existe o povo de Israel e existe todos os outros povos. Existe um povo que recebeu as promessas de Deus, que foram chamados de filhos, que são participantes da aliança, que receberam bênçãos, que foram chamados por Deus, e existem aqueles que ficaram de fora. Todos os outros povos que foram deixados para que vivessem conforme os seus prazeres, que foram excluídos da presença de Deus. Mas o que o Novo Testamento nos mostra é que na morte de Cristo, tudo muda. A porta da salvação foi aberta a todos os povos. O Evangelho é uma mensagem para todos. E vejam, nós precisamos lembrar que Deus não estava obrigado a fornecer um meio de salvação para nós. É importante nós enfatizarmos isso, nós lembrarmos não só que nós somos pecadores, que nós estávamos caídos, que nós estávamos completamente separados de Deus, mas que Ele é santo, Ele é justo, e que Ele não era obrigado a prover para nós um meio de salvação. Se Deus tivesse abandonado o homem em seus apuros, correndo impetuosamente para o inferno, Ele continuaria sendo justo. Se Ele tivesse enviado um Salvador somente para o povo de Israel, e deixado todos os gentios de fora, Ele continuaria sendo justo. Ele não nos devia um Salvador, meus irmãos. Nós somos uma raça caída, pecadora. Não há nada em nós que nos torne merecedores para Ele vir e nos buscar. Não há nenhum valor em nós para Ele nos redimir. E mesmo assim, Ele abriu as portas da salvação a toda tribo, língua, povo e nação, por um preço muito alto. O sangue do seu próprio filho, de seu único filho. Ele poderia ter nos abandonado, Ele poderia ter nos entregado à nossa própria sorte, aos nossos próprios corações endurecidos, mas de acordo com a sua vontade, com o seu prazer, e para demonstrar a sua grande misericórdia, o chamado do Evangelho se estendeu às extremidades da terra. Os irmãos se lembram do que o profeta Isaías disse? O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O Evangelho é para todos. O Evangelho é escandaloso. O Evangelho é poderoso e o Evangelho é para todo aquele que crê. Eu quero terminar desafiando você a resgatar a beleza do Evangelho na sua vida, a se apaixonar por essa mensagem, a louvar a Deus por ter promovido para você um meio de salvação. E essa salvação pode ser experimentada hoje. Faça agora um compromisso com Deus. Entre na aliança, faça parte desse povo, liberte-se da sua condenação do pecado. Você pode fazer isso recebendo o presente de Deus. Recebendo a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, confiando somente nele para a sua salvação. Crendo nessa mensagem, a mensagem do Evangelho. E se você já fez isso, eu quero convidá-lo a orar comigo. Orar comigo pedindo: Senhor, renova no meu coração essa mensagem. Me ajude, Senhor, a me apaixonar por ela. Me ajude a lembrar das verdades do teu Evangelho. Me ajude a ler a tua palavra e considerá-la preciosidade para a minha vida. Aquece o meu coração. Me torne apaixonado pelo Senhor, por essa mensagem tão importante que me salvou, que me resgatou. Me ajude, Senhor. Que essa mensagem esteja presente no meu coração, na minha mente. Eu quero que ela brilhe através de mim. Eu quero que ela traga alegria à minha vida. Que outras pessoas possam ver essa mensagem através de mim. Ore nesse momento, renove o seu compromisso com Deus. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que é viva e que aquece o nosso coração. Gratos porque o Senhor trouxe à nossa mente hoje essa palavra e nos lembrou que o Evangelho, apesar de ser escandaloso, é poderoso para a nossa salvação e é para todo aquele que crê. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor, como nós somos falhos. Precisamos da Tua ajuda, precisamos de ser levantados por Ti. Precisamos do Teu poder para vencer o pecado. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a cada dia estarmos satisfeitos no Senhor, buscarmos alegria no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a cada dia termos os olhos voltados para Ti. Deus, ajuda-nos a ler a Tua palavra, a enxergar verdades preciosas para a nossa vida, verdades que transformam o nosso viver, verdades que nos ajudam em nossa postura, em nossas atitudes. Ajuda-nos, Deus, a estarmos apaixonados pela Tua palavra, a sermos aquecidos pela Tua palavra, para que possamos enxergar o Senhor e anunciar o Senhor também em nossa família, em todo lugar onde nós estivermos, em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossa escola, em nossa igreja, Deus. Ajuda-nos a sempre voltar para o Evangelho e para sempre estarmos firmados no Senhor. Ajuda-nos, Deus, pelo Teu poder. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.